São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Rolls, o comunicador a serviço da comunidade.
Agora eu quero saudar aqui o senhor Ivan Kuhn. Ele é o presidente da Colônia de Pescadores Z8. Bom dia.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia aos ouvintes do São Lourenço Repórter.
O senhor está bem? Saúde boa? A Colônia de Pescadores Z8 bem?
Bem, graças a Deus, Rui. Saúde está boa, estamos na luta.
Uhum.
É, dificuldade bastante grande, né, para os pescadores, mas não vamos desistir, né? É o nosso trabalho.
Só para lembrar para quem está nos ouvindo, a iniciativa primária da vida do pescador se encaixa perfeitamente nesse quadro. Abril, março, abril do ano passado, quando se pensava ainda continuar com o período de pesca, entrou um temporal que atrapalhou a vida de muitos agricultores, mas principalmente o pescador, porque a lagoa inchou.
É, Rui, o mês de maio não se teve pesca, né? Além da lagoa, as empresas, né? Nossa já pesca aqui, que ficou debaixo d'água, Torquato Pontes em Rio Grande, as empresas que compram o pescado, né?
É mesmo.
E não se pôde, tiveram enormes prejuízos, e o pescador não pôde pescar durante aquele último mês que depois, em junho, entrou o período do defeso, né? Que vai até 30 de setembro.
E receberam o defeso?
O defeso receberam. O problema, Rui, foi que já no ano passado, ano anterior, aquela enchente que deu em mês de final de outubro, setembro, final de setembro, outubro, que impactou muito na Lagoa dos Patos, o início da pesca ali até dezembro, janeiro, foi muito, muito difícil. E foi solicitado um auxílio de 2 meses para o pescador aqui do estuário da Lagoa. Só que isso não aconteceu até hoje. E acredito que nem vai acontecer mais, né? Mas o pescador da água doce, aquele que da Piracema, aquele recebeu os 2 meses.
Uhum.
Agora nesse período das enchentes, né?
Mas o extraordinário, por causa da enchente, por causa dos problemas, não veio recurso.
Não veio, porque eles consideraram que, como estava entrando no período de defesa, que o pescador estava recebendo o defeso, não foi possível aqueles 2 meses. Mas a gente pleiteava que quando saísse do defeso pudesse receber.
Mas isso até aí foi agora, meio que tapar o sol com a peneira, né?
A verdade é.
Bom, agora, nós estamos numa expectativa grande. Passado o período da enchente, da lagoa tomada de água, invadiu o território aqui de forma contundente, a água baixou.
Água baixou, Rui. Foi bastante favorável o clima aí, a lagoa baixou bastante e a gente tem esperança aí de um camarão aí, porque nós temos...
Camarão?
É, nós ainda temos tempo ainda até maio, né, Rui, e ele cresce rápido.
Uhum.
Na Lagoa do Peixe a gente já viu que até já liberou a safra lá.
Lagoa do Peixe?
Na Lagoa do Peixe ali em Tavares, Mostarda, né?
Ah.
Já tem camarão, então provavelmente que nós tenhamos aqui também, né? Agora, dia 1º de fevereiro, libera pela IN03, né?
Pequeno, grande,
médio. Só que
médio.
Tem um porém, ele precisa atingir 9 centímetros de tamanho, né? Para poder ser pescado.
Caso contrário,
caso
não.
Contrário, é bom não pescar, porque pode haver apreensão nas rodovias, né? Se estiver pescando o camarão mais miúdo, né?
Agora
e
tá
ele cresce rápido,
pesca.
Né, Rui?
Agora está liberado a pesca de quê?
É, na verdade, aqui no estuário da Lagoa, nós temos um grande problema, Rui. Nós temos só com a tainha, praticamente, porque a safra da corvina, que começa em outubro, ela já passou.
Não tem mais corvina?
A corvina que dá agora é pesca incidental, assim, na rede da tainha, mas aquela pesca de fundo que a gente pratica da corvina, já não adianta ir mais para ela, porque já passou o tempo. O bagre, a gente está nessa luta desde 2014, são 10 anos que o bagre está proibido, é o que tem muito na Lagoa dos Patos.
Não pode.
Tem no oceano e não pode, a gente já está judicializado, mas está muito
difícil. O que falta para liberar isso?
Falta, eu acho que é a boa vontade do MMA.
Força política, é isso?
Talvez também, né? Embora nossos deputados aqui, mas são poucos, né, que tenham lutado para ver se a gente consegue, né? Pelo menos uma pesca monitorada, né? Que é o essencial, né? Monitorar para a gente saber o que se pesca. Porque eles vêm com um histórico lá de passados, de pesca passada, Mas nós tínhamos muitas indústrias no passado aqui no Rio Grande do Sul, né, Rui? E hoje não temos mais quase, né?
Quantos pescadores artesanais São Lourenço tem? Quantos pescadores que a colônia de pescadores Z8 reconhece?
Nós temos 130 pescadores licenciados para o estuário da Lagoa. É pescador individual, né?
Ah.
E São Lourenço com Arambaré e Camacu ali são só dois ali na ilha de Santo Antônio, né?
Ah.
Tem alguns de Arambaré, mas no total são 130 que têm essa licença ambiental. E aí temos mais alguns pescadores que pescam aquele peixe de água doce, né? E esses não precisam
traíra.
Da licença. É traíra, violinha, o peixe-rei. Nada disso consta na normativa nossa, né? Na IN de 2003 para cá. Linguado que...
Uma curiosidade. Traíra, violinha, pode pescar o ano todo?
Não. Aí, novembro, dezembro e janeiro, não. Que aí é a piracema, né?
Sim.
Ela libera agora a partir de 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, no caso, toda a lagoa está liberada, porque é aquelas espécies também.
E a tainha
só que,
quando?
Só que de Arambaré para cá não é considerado isso. É
não?
Considerado só quatro espécies, que é a tainha, a corvina, o bagre e o camarão. Mas camarão dá eventualmente, né? O bagre está proibido há 10 anos, sobra essas duas espécies. E aí o que vai acontecer? Um esforço maior em cima da tainha. E aí estão querendo agora colocar uma cota de tainha para dentro da Lagoa dos Patos. Isso aí não tem como aceitar.
Não,
né?
Ajuda.
Não ajuda.
Bom, eu acho que nós estamos precisando urgentemente de uma ação política. Senhores deputados, são esses agentes que podem ajudar para interceder. Não é para criar subterfúgios. É para conseguir formas corretas dessa captura, desse pescado acontecer. Agora está acontecendo tainha, pode agora?
Pode, a tainha pode.
É. Poderia, curvina pode, mas não tem.
A curvina vai até o final de fevereiro, aí março em diante, né, já não pode mais. Nem na pesca incidental, porque se a fiscalização entender que você está ali com 10 ou 15 curvina que deu naquela rede de tainha, pode dar uma multa, uma apreensão.
Agora tem a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Tradicionalmente, além da melancia que estavam vendendo da margem e da solenidade da comunidade católica, tinha o pescador pegando logo depois daquela... como é que chama a lacustre? A passeata que fazem lá?
A procissão.
A procissão.
Né?
Logo depois da procissão, ele saía para a lagoa para pescar. Isso libera esse ano o camarão? E tu acha que ele vai ir para a lagoa buscar?
Eu acredito até que nos primeiros dias ainda não, porque parece que não vai ter esse movimento do camarão ainda bem no início da safra.
Como é que você está vendo o camarão agora? Com a lagoa, a água da altura que está, se ela está salgando ou não?
Eu acredito que nós vamos ter safra de camarão, mas não acredito muito assim no início, quando libera pelo calendário, que nós temos o calendário que libera dia 1º, mas pode ser que ele não esteja no ponto ainda de ser pescado.
Ah, precisa ter
9 centímetros.
9 centímetros.
É, isso aí a gente coloca numa balancinha dessas digital, né, Rui? E pesa 1 quilo e conta as peças. Se ele tiver ali entre 100 peças, 100 até 120, então o camarão já é bom de ser pescado. Mas se for lá 150, 180 camarão, tem que esperar mais um pouco.
Onde vocês vão pescar? É aqui na boca da lagoa? Vamos mais lá para o lado de Mostardas? Vamos para o Rio Grande? Vamos para onde?
O camarão, geralmente, ele é pescado do Canal Novo, mais na parte baixa da lagoa ou para a costa de lá, né? Mas quando ele se espalha mais pela lagoa, ele é na Barra Falsa, Cariocas, que é os pontos que ele chama do outro lado da lagoa, né, Rui?
Para o pescador ficar sabendo, não precisa contar nada,
não,
ele sabe.
O pescador sabe. Eles estão espalhados pela lagoa pescando a tainha e eles já estão ali vendo qual é a possibilidade que tem, né?
O pessoal está preparado com seus equipamentos, seus botes, seus...
Sim, está todo mundo preparado.
Rede.
Aguardando que possa ter uma safra de camarão. E talvez
eles estão acreditando.
Estão acreditando.
Uhum.
Porque como nós temos tempo ainda, e até maio, que a safra encerra dia 31 de maio, ela pode tardar um pouco, mas se o tempo continuar assim, como é a previsão do tempo, né?
Ah, tem isso.
Tem isso. Eu acredito que pode ser que, quem sabe, mês de março ou abril ele já esteja bem melhor, né?
Eu estou sentindo que o senhor insiste o tempo todo em falar que vai dar camarão esse ano.
Eu acredito sim, porque na rede de Imali, já no mês de novembro, já aparecia camarãozinho pequeno que pega na tralha da rede,
lá,
mesmo, colher rede, né?
E o preço do crustáceo aí?
O preço é que não tem ajudado muito nos últimos anos, como era no passado, né, Rui? Porque depois que se espalhou o camarão de cativeiro, o preço do camarão aqui da lagoa, ele caiu bastante.
Ah.
O último foi vendido aí, começou em torno de R$7, R$8, dependendo da qualidade do camarão, depois acho que chegou a 10, mas vamos ver esse ano quando abrir a safra.
Quer dizer, não é bom para o camarão, é para o pescador.
Para o consumidor é bom.
Para o consumidor é ótimo.
Mas se tiver quantidade, né, Rui?
Uh-huh.
Aí
também compensa.
Também compensa, porque não adianta também você ter uma pequena, ter um preço lá em cima e a quantidade não.
Uma mão lava a outra e isso é antigo, deve continuar assim por muito tempo.
Verdade.
Queremos desejar boa sorte, leve o nosso empenho a todos os pescadores. Que seja realmente um ano de volta por cima dessa coisa que sofreram tanto no ano passado, no ano anterior. Que coisa melhor, e o pescador merece isso.
Eu acho que está mais fácil de lidar com a natureza do que com a legislação.
Um apelo, está aí do presidente da Colônia Z8, senhores deputados, senhores políticos, olhem para isso, o apelo que ele está fazendo. Precisamos a legislação se adequar para melhorar um tanto quanto a vida do pescador. Boa sorte, bom dia, senhor Ivan Cunha, presidente da Z8.
Obrigado, Rui, estamos à disposição quando precisar.